Dois dedos de conversa.
Voltamos a conversar com Carlos Ferreira, ele que nos veio apresentar há uns tempos o Mesa Film International Festival. Carlos, olá, bem-vindo de volta.
Olá, boa noite.
Sim, neste caso é boa noite, sim, por aí ainda estamos a aproveitar o fim do dia, não é?
Exatamente.
Voltamos a conversar.
Obrigado por me teres de volta, claro.
E tinha que ser porque tiveste uma conversa muito interessante com o grande vencedor de Oscar de melhor ator secundário, para depois ator secundário do filme que recebeu o Oscar de melhor filme do ano, o Coda Ritmo do Coração. Então, queres partilhar connosco como é que foi conhecer o Troy Kotsur? O que é que vocês conversaram?
Claro que sim, terei muito gosto. Pronto, como tu disseste muito bem, este encontro resultou da curadoria que fizemos no Mesa International Film Festival, que o Festival fez, chamada From Portugal with Love, e que, para além de ter contato com a vitória de dois realizadores portugueses, o Diogo Varela e Silva e o André Brás, com o Zé Pedro Rock and Roll e o Dream Big, portanto, também de português muito bem representado, houve ainda uma cereja no topo do bolo com a presença do Troy Kotsur e, portanto, visualização do Coda como uma grande atração do festival.
Uhum.
Isto porque o Troy Kotsur é natural de Mesa, dessa cidade no Arizona, que fica situada, para quem não sabe, e para relembrar, na área metropolitana de Phoenix.
No Arizona.
No Arizona, exatamente. Portanto, tive a oportunidade de falar com ele, até porque o filme passa-se em Gloucester, Massachusetts, portanto, uhum, cerca de 50 minutos de Boston, que é uma zona pescatória muito marcada por uma forte presença de comunidade portuguesa, em que muitos também são pescadores. Curiosamente, Troy Kotsur, no filme, dá vida a Frank Rossi, que é um pescador cuja prioridade é manter a família feliz, e há ali uma situação muito interessante com a filha, que interessante quer cantar, portanto não quero estar aqui a revelar tudo.
Sim, não vamos dar spoilers.
As pessoas que vejam, não quero estar aqui a dar spoilers, mas isto resumidamente, falou-se na possibilidade do Troy Kotsur ter um duplo para as cenas da pesca, até para ele não se magoar, mas ele insistiu em aprender e insistiu realmente em partilhar a experiência com os pescadores locais. Muitos deles, portugueses e lusodescendentes. Na nossa conversa, tive a oportunidade de o entrevistar, ele mandou um beijinho para a comunidade portuguesa, e agradeceu precisamente a paciência que tiveram com ele, porque foram os que ensinaram a andar com aquelas botas pesadas, com aquela roupa um pouco mais pesada, como proceder com essa vida de pescador sem o ser, de uma forma segura. E ele realmente não só encarnou o personagem, mas sim esse modo de vida, portanto, tudo o que era ritmo de pesca, e estar em alto mar com os pescadores, ele sabia, portanto, essa passou a ser a rotina dele, para realmente sentir como é que era.
Acabou por ficar e influenciar a prestação dele com esta convivência que teve então com os pescadores portugueses e lusodescendentes. Eu não sei se queres, eu tenho aqui o trechozinho da tua entrevista com o Troy, está em inglês, ele diz precisamente isto que o Carlos acabou de mencionar, mas acho que fica bem nós podermos partilhar aqui o que foi dito então por Troy, linguagem gestual norte-americana, mas aqui com a ajuda do intérprete. Vou partilhar, está bem, Carlos?
Com certeza.
There was a strong fisherman community there. And I got into their culture, and I'd get up at 2 a.m. I'd ride the boat at 2 a.m. because that's the best time to catch the fish, early in the morning. And after the job was done, at 7 or 8, then that was considered bar time. That was the morning time. And that was the culture. And that's when I met so many Portuguese fishermen. So they taught me how to walk in those heavy boots. How do you wear the clothes and the gloves? And it influenced my sign language even. It was so much fun learning that culture from here to Gloucester and also connecting to Portugal. So thank you guys. Thank you guys for that community.
Que maravilha, portanto acordou mesmo às 2 da manhã para ir pescar, depois 8, 9 da manhã já era normal ser hora de bar, já estava ele também pronto para ir para o bar com esta comunidade pescatória que o acolheu e que o ajudou a fazer então também, a dar vida a Frank Rossi, que é o pai da Ruby no filme Coda. Que maravilha.
Exatamente, porque normalmente quem trabalha neste tipo de trabalhos pesados, e não só, as pessoas normalmente ou gostam de beber uma cervejinha ao fim do dia, ou um vinho, ou um café que seja, mas para eles o fim do dia era às 7, 8 da manhã.
Manhã.
Portanto, mudou-se ali o ritmo. E para mim foi muito interessante, obviamente que é uma curiosidade, mas eu tive a oportunidade de falar com ele e ele realmente, pronto, um bocadinho mais em detalhe e de uma forma mais aprofundada, via-se realmente que esse agradecimento foi realmente muito, muito genuíno, marcou muito, acredito que também dar vida aqui ao Frank Rossi terá sido um processo marcante também na vida do ator. Foi aqui um ponto de viragem com este filme, de saltar uma plataforma streaming para os Oscars, também a pôr aqui a Apple a um nível particularmente elevado e estratégico para esta nova fase de conteúdo de streaming. E é curioso que no meio desta questão toda e de ponto de viragem, às vezes são as coisas mais simples, que é o contacto humano, e o contacto humano de pessoas que nada têm a ver com o cinema, mas que no fundo podem te inspirar a um nível tão grande que realmente consegues dar uma vida genuína àquilo que é um personagem através de exemplos e testemunhos reais de pessoas reais e que vivem aquele dia e aquela luta todos os dias.
E isto é que é o interessante, o filme Coda, para si que se calhar ainda não viu e está a saber através das notícias o que se passou ontem à noite nos Oscars, na cerimónia que ocorreu em Los Angeles, nos Estados Unidos. Coda, O Ritmo do Coração, é um filme que retrata uma família em que a maior parte dos elementos é surdo-mudo e apenas uma pessoa é falante e acaba por ser intérprete. Portanto, cá está aquilo que o Carlos estava a mencionar, o partilharmos a história das pessoas. O cinema faz isso, traz-nos essa realidade. Este filme é uma adaptação de um filme que eu adorei. Não sei se Carlos tiveste a oportunidade de ver La Famille Berlier, que é baseado neste filme. Na altura, o filme francês é de 2014, creio, não tenho a certeza, vou chutar, eu sei que tem uns anos já, era simplesmente maravilhoso, a história é muito semelhante, há aqui grandes diferenças, uma delas, José, no filme francês a maior parte dos artistas era falante e aprendeu a língua gestual francesa. Neste caso, foi escolhido e faz todo o sentido ter este cuidado e a indústria cinematográfica começar a ter este cuidado. Todos os artistas que tinham que ser surdos-mudos eram efetivamente surdos-mudos, que é o caso de Troy Kotsur, e conseguir aqui então ter uma oportunidade de dar esta janela. Há pequenas diferenças entre o filme La Famille Berlier e o Coda. O Coda é família pescatória, Berlier, família rural francesa com uma quinta com vacas e também gado ovino. As duas personagens, num caso temos então a falante, queriam cantar, conseguem cantar. Na versão original, vou partilhar aqui também, temos homenagem a Michel Sardou com uma das músicas. Por exemplo, vou partilhar aqui um certozinho daquela que é o final, em que ela vai à procura de conseguir alcançar o seu sonho, concorrer a uma escola de música, e canta esta música.
Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole.
Esta na versão então francesa, como os produtores tinham os direitos, conseguiram que uma plataforma de streaming, como o Carlos mencionou, a Apple, trouxesse uma nova abordagem, e este filme ganhou então um cenário muito maior, conseguiu chegar a diferentes pontos do globo, ao poder do streaming, e conseguir chegar aos Oscars e vencer o Oscar de melhor filme, onde tivemos depois a Ruby, a personagem principal no filme norte-americano, a cantar uma versão de Johnny Mitchell, Both Sides Now. Assim é que é.
From both sides now, from give and take. no love.
Exatamente. E há uma parte em que... sabes, o que eu senti neste filme é que nós às vezes, não é que sejamos insensíveis, mas nós assumimos que as pessoas que são, ou alguns nós podemos assumir, que são particularmente, como se diz em inglês, self-sufficient, portanto conseguem enfrentar os obstáculos da vida e conseguem, pronto, linguagem gestual, ter uma vida dita normal. Mas há certas coisas, por exemplo, que ouvir uma filha a cantar, partilhar essa experiência com a filha, não é? Este filme acaba por estabelecer uma ponte, como tu dizes muito bem, abrir aqui uma janela para esse mundo, para essa realidade e trazer do público este lado mais sensível, de percebermos que há certas coisas que nós damos como um dado adquirido, que essas pessoas realmente às vezes nunca vão chegar a saber. Eu partilho já aqui contigo, o Coda fez-me chorar para umas 3 ou 4 ou 5 vezes. Eu acho que até perdi peso quando
despertei. Em água.
Em água. Porque realmente desperta-nos esse lado mais sensível. Parece outro universo, uma realidade paralela. Uma pessoa nem pensa bem. Outra coisa, o Truck Watcher, o pai dele, teve um acidente em que ficou tetraplégico. Ou seja, ele, para além de não conseguir comunicar-se, pronto, era surdo de mudo também, depois deixou de conseguir fazer linguagem gestual.
Caramba.
Portanto, este prémio e este reconhecimento tem esse valor simbólico para o Troy Quatsuri e para toda a comunidade que ele representa de uma forma particularmente digna. Também por isso mesmo, porque ele desafiou todos estes obstáculos e conseguiu contorná-los com um sorriso como só ele tem. Portanto, daí ele também está tão emocionado, porque a dada altura nem conseguia, pronto, deixou de conseguir comunicar com o pai dessa forma. Então foi uma coisa, foi realmente muito especial e foi apesar de breve este nosso encontro, foi em contexto de festival, mesmo assim deu para sentir que realmente é uma pessoa muito genuína. Depois tivemos imensa oportunidade também para falar com a gente, inclusive mantivemos-nos em contacto. Portanto, é um prémio que nós sentimos de uma forma muito próxima e que como eu nunca tinha sentido tão, de uma forma tão próxima e de uma
conhecer.
Forma tão marcante.
Sim.
Exatamente, e um momento histórico que ainda assim, de alguma forma, teve um sabor a Portugal e ao contributo à comunidade portuguesa também.
Que esta região é marcadamente ligada à comunidade portuguesa, esta zona da Nova Inglaterra. Carlos Ferreira, muito obrigada por partilhares connosco esta conversa e termos aqui também a oportunidade de explorar esta pequena curiosidade ligada à comunidade portuguesa nos Estados Unidos. Muito obrigada e falamos em breve.
Com certeza. Um grande beijinho para ti também. Obrigado também por todo esse teu apoio que nos dás aqui à nossa comunidade. E desejo todo o merecido sucesso ao teu programa e a ti. Mereces tudo.
Obrigada. Olha, agora pronto. RDP Internacional.